Fala, doutor!
Estamos recebendo hoje o fisioterapeuta Verandilson Zuza. Ele fala no programa Explica, né? Vamos entender um pouco sobre a escoliose. E você pode participar a partir de agora pelo telefone ou pelo zap fazendo pergunta. Verandilson, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Primeiro, explica pra gente, né, para os ouvintes, o que é escoliose.
Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos os ouvintes. A escoliose, ela é uma deformação, né, da coluna. É importante a gente saber que a coluna tem três segmentos, que é o cervical, antes do pescoço, a dorsal, que pega essa parte mais das costas mesmo, e a lombar, que é o final da coluna. Uhum. E a escoliose, ela é uma deformação pelos músculos que mantêm a gente em pé. Então, esses músculos, eles entram em retração, como se fosse meio que um encurtamento dos músculos das costas, só que acontece de um lado só. E aí, ele, como ele encurta, ele tenta trazer esses segmentos da coluna para mais próximo possível um do outro. E aí faz a pessoa formar meio que uma curva, como se fosse um C nas costas, né? E aí o que caracteriza principalmente a escoliose é quando esse C é formado, a gente, por uma necessidade de manter a visão horizontal, para ficar vendo as coisas certas, senão a gente vai andar com a cabeça torta. Então, o corpo, ele vai se ajustando para que você continue tendo a linearidade da visão, e aí ele faz uma torção. Aí isso caracteriza, de fato, a escoliose, que é a curva seguida de uma rotação das vértebras, dos ossos da coluna.
Quais são as causas, né? Por que as pessoas, né, sofrem dessa patologia?
Então, as causas, Michelle, ela pode ser, claro, a criança já pode começar a crescer com essa deficiência desses músculos, né? Que são os motivos, são os músculos da coluna. E essa causa, ela pode ser no momento do parto, período de demora do parto, às vezes uma fratura da clavícula e até mesmo uma dor. Às vezes a gente desenvolve um quadro de dor muito forte, que aí são chamadas as escolioses antálgicas, que são decorrentes de dor, e a gente sempre tende a se livrar daquele lado da dor. Então, aí você vai fazendo a curva da coluna. Mas a escoliose, ela pode ser causada por qualquer deficiência do sistema músculo-esquelético. Então, tanto uma lesão de músculo, quanto uma lesão óssea, ela pode acarretar na formação de uma escoliose.
Uhum. A forma como eu lido com a questão da postura, ela também pode causar, pode ser uma das causas também?
Isso é assim, importante essa pergunta sua. Às vezes a gente tem um trabalho que passa muito tempo sentado, uhum. Eu vejo aqui sua cadeira, tem um braço. Normalmente, às vezes, a gente tem o costume de apoiar só um lado do corpo. Então, eu faço uma descarga de peso mais de um lado. Esses músculos, para onde eu descarrego mais o peso, eles vão ficar mais encurtados. Então, eles vão se retrair e vai tender a trazer essas vértebras uma mais para próxima da outra e a coluna vai formando como que fosse um C, né? Normalmente, a gente vai para o médico e diz assim, eu vejo um desvio da coluna. Então, esse desvio já pode ser uma escoliose, né? O que vai caracterizar mesmo é que quando esse desvio ele forma, o desvio ele é caracterizado pela retração do músculo. Mas aí, a partir do momento que a vértebra começa a rodar, aí ela vai caracterizar a escoliose. Uma escoliose muito severa, só para a gente ter noção, que a escoliose caracterizada são aquelas pessoas que têm a gibosidade, como se fosse uma corcunda nas costas. Às vezes, a gente tem a escápula, popularmente conhecida como a pá, ela fica mais alada, ela fica mais elevada. Então, essa pessoa ela tem uma escoliose muito caracterizada. Que aí há uma inversão da curva da coluna dorsal.
Uhum. Aquelas pessoas, né, que frequentam academias, né, que fazem algum exercício sem uma orientação, elas também são pessoas, né, propensas a ter um problema como esse?
Isso, assim. As pessoas que não têm essa orientação, a gente precisa entender que exercício a gente não faz por receita de bolo, uhum. Né? Somos pessoas diferentes, então a nossa programação corporal é diferente. Então, eu trabalho com RPG, eu não posso entender que o seu corpo vai levar o mesmo tempo para que eu possa ajustar que um outro paciente vai levar. Os corpos são diferentes. Então, eles precisam ser atendidos e entendidos separadamente. Então, eu não posso pegar uma receita, dizer, a Michelle está chegando para fazer adaptação na academia, vai fazer tantos aqui, tantos aqui, tantos ali. Porque isso pode gerar uma lesão muscular. E essa lesão muscular pode acarretar uma retração dos músculos estáticos, que são músculos estáticos. São aqueles músculos que não são responsáveis pelo seu movimento, mas eles são responsáveis por manter você ereto, em pé. Né? Então, se eu faço uma lesão de um músculo dinâmico, que é o músculo do movimento, eu posso, indiretamente, acarretar uma retração dos estáticos, e aí essa coluna pode começar a formar um C.
É, Verandilson, a questão de sintomas, é dor? O que é que a pessoa sente? Quais são os principais sintomas da escoliose?
Então, assim, se for uma escoliose antálgica, ela é caracterizada pela dor. Então, você sente a dor e você vai fazendo o arco para tentar se livrar daquela dor. Algumas pessoas, a escoliose ela é formada por conta da lesão. Tipo, você pode fazer uma lesão no joelho e você vai, o seu corpo, como é um sistema global, ele não está separado, é um corpo só, você vai tentando arrumar uma forma de ajustar o seu corpo para você não sentir aquela dor lá no joelho. Então, você vai trazer a coluna um pouco para próximo. Quando você traz a coluna um pouco para próximo da dor, a sua cabeça já vai inclinar para o outro lado, porque você não vai andar com a cabeça inclinada. Então, seu corpo vai todo se ajustando para aquela dor não acontecer. Que essas são as atitudes escolióticas. Então, você tem uma dor de outro segmento do corpo e você faz uma escoliose para se livrar daquela dor. E tem as escolioses caracterizadas, que é justamente quando a coluna dorsal, essa parte mais das costas mesmo, ela inverte a curva. Porque se você vê uma pessoa de lado, você vai ver um S, né? Então, as pessoas que fazem escoliose, esse S, ele deixa de existir, ele fica como se fosse um I, né? Que a gente chama pessoas em posturas tasa, eles ficam retos. Não tem essa curva em S que a gente consegue ver uma pessoa de perfil.
Uhum. É interessante, e cada vez mais a gente vê a questão da postura, como você falou, é importante você ter uma postura, né, adequada para que suas costas não fiquem. Tem gente que senta, parece um S, isso, né? Principalmente também com o celular, né? Você está com o celular, isso também pode ser uma coisa que possa prejudicar bastante, né, a coluna da gente. Isso. E a coluna é tão importante, ela merece uma atenção especial. Tem uma pergunta aqui da Adriana. Boa tarde. Eu tenho um desvio na coluna. Com o tempo, pode formar escoliose?
Sim, você já bem perguntou, Michele. Esse desvio, a partir do momento que essa retração ela vai se dar de forma mais intensa, esse desvio vai se formando mais um C, essa vértebra ela vai precisar de espaço e ela vai rodar. Então, a gente tem que pensar que a coluna da gente é como se fosse um colar de pérolas formadas, cada pérolazinha, cada bolinha é uma vértebra. Se eu fechar muito para um lado, ela vai tentar sair para o outro. Tanto pode acontecer a formação de uma escoliose, porque vai ter a rotação da vértebra, e aí vai ser uma escoliose caracterizada, como também a pessoa pode desenvolver casos de até mesmo ter hérnia de disco. Uhum. Porque se você faz muito a curva para um lado, você abre muito o espaço das vértebras para o outro, e esse disco pode sair.
Quais são os principais tratamentos, né? O que é que a saúde oferece hoje para quem tem escoliose? Quais são os principais?
Então, assim, a princípio, a gente tem que entender o sistema global. O corpo ele é todo interligado, né? E os músculos estáticos, eles são todos, da cabeça até o calcanhar, eles são todos interligados um no outro. Então, quando termina um, o outro já vem começando por dentro.
Nosso corpo é uma máquina bem feita, né?
É isso. Então, a gente tem que trabalhar a globalidade. Quando a gente tem a dor, por conta do encurtamento do músculo, do alongamento muito de um lado, encurtamento muito do outro, pode ser trabalhada a analgesia, que é quando você vai para a fisioterapia, que usam aqueles aparelhinhos ali. Então, aquele aparelho é para diminuir ou para bloquear a dor. Qual é o efeito daquele aparelho? Aquele aparelho ele tem uma frequência, o estímulo dele tem uma frequência maior do que o estímulo da dor. Então, ele consegue ir na frente, chega lá no seu cérebro, onde a gente chama dos portões da dor, e ele bloqueia, não deixa o estímulo da dor entrar, para você não sentir a dor. Então, ali é o que a gente chama de eletroanalgesia. Ele bloqueia a dor, ele não resolve o problema. Para o problema, a gente precisa ajustar o corpo, né? Então, o RPG hoje é uma das técnicas que melhor trata a escoliose. Não é que as outras não tratem, mas é porque o RPG, ele entende a pessoa em um sistema global, né? Então, eu quero alinhar a coluna de Michele. Quando eu vou tentar colocar essa coluna no lugar, a cabeça dela vai me dar um outro sinal. A cabeça vai, para poder permitir que essa coluna fique alinhada, ela vai ou muito para frente ou muito para trás. Então eu tenho que entender que eu preciso também ajustar a cabeça lá em cima. Às vezes a gente começa a ajustar essa coluna, aparece aquela dor do joelho, que eu falei, porque o joelho foi o que caracterizou a escoliose. Uhum. Então, quando eu começo a tratar, a tirar essa escoliose, a dor que gerou ela vai começar a aparecer. Então, a gente vai precisar tratar também a dor. Então, eu não posso achar que é só a coluna. Eu vou ter que tratar também o que gerou essa deformação.
Entendi. Hoje nós temos, está muito em alta também a questão do Pilates. Ajuda?
Sim, porque sim. Normalmente, quando a gente vai, quando eu fiz uma formação em RPG, e a maioria dos meus professores dizia assim: se você gosta do seu paciente, você não vai deixar ele ir mais para a academia. Só que é muito difícil você fazer, porque eu vou para a academia, porque o meu paciente não vai. Né? Então, assim, eu oriento que o paciente procure uma academia onde tenha um professor formado em educação física, que tenha em consciência o respeito dos limites do corpo, né? Então, hoje o Pilates, quando feito por um fisioterapeuta também, que tem essa percepção, ele vai ser muito mais, porque quando a gente sai, você faz o ajuste do corpo, por exemplo, no RPG, e aí você recebe a alta do RPG, agora eu vou fazer o quê? A gente fica pensando, né? E depois? Depois a gente vai, você vai lá no Pilates para tonificar os músculos, porque o Pilates vai fazer como se fosse um fortalecimento. Eu não gosto de dizer essa palavra, fortalecimento, mas para ficar mais claro, é como se fosse um fortalecimento daqueles músculos. Tipo, eles estão funcionando direito agora, e aí agora eu vou dar força para eles. Para que eles
continuem
ali.
Funcionando
isso.
Bem.
Então, o Pilates, ele se daria em um segundo momento, né? Porque o Pilates vai atuar na tonificação do músculo que já está todo ajustado. É diferente quando eu vou tonificar uma coisa que está desajustada. Então, vai ficar, o nó vai ficar maior, entendeu?
É verdade.
É tipo, começar do começo.
A escoliose, tem casos que é caso de cirurgia mesmo?
Sim,
não tem outra solução?
Tem um, assim, o que é que agrava mais? A idade, né? Uhum. A gente tem que considerar que o adolescente, a criança ou adolescente, ele tem os estirões de crescimento, tem a puberdade, que tem o desajuste hormonal. Tudo isso são fatores que agravam mais a escoliose. Então, quando a gente descobre em uma criança ou em um adolescente, a gente trabalha meio que como se fosse uma prevenção para evitar que essa curva aumente muito. E aí, a idade, quando eu descubro uma pessoa que já parou de crescer, eu vou tentar chegar o mais próximo possível do alinhamento. Mas quando eu descobri em um adolescente, eu vou ter que trabalhar para que essa curva não aumente. Então, até que ele pare de crescer, essa curva vai continuar aumentando. Então, é importante isso saber. Numa criança e num adolescente, essa curva pode aumentar, até 5 graus por ano. No adulto, ela só aumenta o máximo 1 grau. Então, é muito diferente a gente trabalhar. Se eu estou trabalhando com uma pessoa que está em crescimento, que está nessa fase de puberdade, mudança de corpo, eu vou ter muito mais trabalho.
Muito bem. Verandilson, você atende no Clinical Center, não é?
Isso.
Quais os dias?
A gente atende todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 4 horas da tarde. Uhum. Só é lá procurar a Vanessa e aí ela explica como funciona o processo, né? Porque tem a avaliação e depois a parte de tratamento.
Muito bem. Chegou uma mensagem aqui. Tony, vamos ouvir se tem relação com a... Deixa eu ver aqui, vamos voltar.
Eu dou na coluna. Eu passei recentemente no...
Tá, resolver aqui o problema. Tá chegando aí, Tony?
Então vamos lá. Boa tarde, Michelle. Aqui é Daniel Marques, do Ciclo Ajeito. Michelle, eu queria que você perguntasse ao entrevistado. Eu sinto muita dor na coluna. Eu passei recentemente no ortopedista e ele disse que eu tenho desvio de tipo papagaio e escoliose. E eu queria saber que eu faço caminhada, eu queria saber se é indicado. Eu moro aqui num sítio e de vez em quando eu faço caminhada. Eu queria saber se é indicado fazer a caminhada.
Pronto, é a pergunta do Daniel do Lagedo, Verandilson.
Assim, como o médico já falou, ele já tem um diagnóstico, né? Eu não consigo ver a caminhada como uma coisa ruim. O que é ruim é a forma como nós fazemos, como nós praticamos. Então, assim, se eu vou fazer minha caminhada, eu vou usar um tênis que tenha um sistema de amortecimento adequado. Então, não precisa ser aquele tênis caríssimo, mas um tênis que tenha um pouco de salto para poder diminuir esse impacto. Porque se eu vou com um sapato de solado, de chinelo, então eu vou estar machucando muito mais o que já está machucado, né? Então, é assim, a caminhada pode ser feita e ela tem que respeitar o limite do corpo. Então, se eu só consigo andar meia hora no meu primeiro dia de caminhada...
Respeita esse limite.
As meia hora chegou, eu volto para casa, né? Se eu não vou, no primeiro dia, andar duas horas, porque aí meu corpo vai sofrer. E aí o seu cérebro vai bloquear. A gente tem que entender que o que coordena a nossa função é o cérebro. Isso é o sistema nervoso central. Ali é quem comanda. Se você faz uma lesão do seu corpo, se você usa muito, assim, exageradamente, o seu cérebro vai bloquear para aquilo. Por que que a gente tem fobia das coisas? Por que que a gente tem medo? Porque aquilo acontece em um momento que nos causa um trauma, uma dor, alguma coisa assim. Então, o seu cérebro vai bloquear. A caminhada vai deixar de ser bom e vai passar a ser uma coisa ruim. Certo? Então, não há impedimento de fazer caminhada, desde que use um tênis adequado. É, como já tem essas lesões da coluna, não fazer atividades que requerem muito esforço. Subir a ladeira, então, vai fazer a caminhada num ambiente plano que possa favorecer o funcionamento do corpo, não mais lesionar.
Ok, agradeço mais uma vez a participação do fisioterapeuta Verandilson Zuza. Ele atende de segunda a sexta no Clinical Center a partir das 4 da tarde, não é isso? Às 16 horas. Telefone para contato, a pessoa pode entrar em contato também no Clinical Center. Tem o 3838-1383. Tem também o zap, né, da clínica. Deixa o 9628-9433. Pronto, é a Vanessa que está passando aqui a colinha, ela sempre acompanha. Muito obrigada e até a próxima, Verandilson. Bom trabalho.